Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Vamos iniciando então o nosso Gabriela Esportiva. Para você um grande abraço, obrigado pela sua audiência, pela sua sintonia. Hoje, quinta-feira, dia 8 de agosto de 2024. Vamos começando o Gabriela Esportiva no oferecimento da InforLaser, a mais completa em recarga e suprimentos para informática. Fone 3634-3222 em Ilhéus. Abraço para você que está no trabalho, você do comércio, dos escritórios, você nas ruas, nas estradas, você que está ouvindo a gente em qualquer lugar do mundo, através da internet. A partir de agora, muitas informações das modalidades mais importantes do mundo dos esportes. Portanto, não sai da sintonia não, se liga aí que eu tô na área. Com a nossa bancada top de comentaristas, que a gente dá o boa tarde agora, começando pelo presidente campeão Zé Maria. Boa tarde, Zé.
Boa tarde, Marcos Bezerra. Boa tarde, Fred Menezes, amigos do Gabriela Esportiva. É uma quinta-feira, né? Uma quinta-feira importante porque estamos, né, a 48 horas de mais uma decisão de título do futebol profissional de Ilhéus. Ilhéus que nesse momento tem a segunda equipe confirmada para o Baianão da primeira divisão do ano que vem. Então eu diria que no sábado teremos um duelo muito interessante e o Colo-Colo pode se tornar o maior vencedor da história da Série B do futebol profissional.
É verdade, daqui a pouquinho os detalhes. Boa tarde também ao Fred Menezes. Fredão.
Boa tarde, Marcão, boa tarde, Zé Maria, boa tarde, ouvintes Gabriela Esportiva. Meio entristecido, né, com a desclassificação do Fluminense ontem à noite. A seleção brasileira feminina também, que eu acho que a minha dor maior é essa, porque o vôlei feminino está num momento muito feliz, uma equipe equilibrada, jogando um grande voleibol, bateu de frente com os Estados Unidos aí, um jogo dificílimo, foi ao tie break, né, 3-2, e acabou errando um pouco mais, mas a gente sabe que o voleibol feminino continua e continuará, né, com a equipe muito jovem também, já em transição, e próximos jogos, a gente sente essa dor, porque 4 anos, ciclo olímpico é muito comprido, e há muita luta e treinamento, né? Os atletas deixam de participar, muita renúncia, né? Se afasta da família para treinamento, para viagens. Mas o voleibol feminino mostrou muita gana, muita garra, fez uma Olimpíadas espetacular e é uma das grandes seleções hoje, tops do mundo, né? E vai disputar ainda a medalha de bronze. Me parece que com a Turquia, que a equipe da Itália vai fazer a final
com os Estados Unidos, venceu agora. Primeira vez na final olímpica, a Itália.
A Itália feminina nunca disputou uma Olimpíada, né? Então, vôlei feminino. Então também vai ser um jogão, viu, Marcão? Uhum. Podia ser qualquer equipe dessas quatro aí, seria um jogão. Eu acho que, inclusive, os Estados Unidos hoje vive um momento mais feliz. E a Itália, num crescimento, vai fazer um grande jogo nas finais aí. Voleibol também, eu não sei como é que estava aí o voleibol.
As brasileiras, a dupla brasileira e feminina venceu de virada, Ana Patrícia e Duda.
Pô, você tá brincando. Aí a gente começar a dar risada aqui.
Vai disputar a medalha
alegria,
de ouro.
Vai disputar a medalha de ouro, é do ranking, é número 1, Zé. A Duda e a Ana jogam demais, uma equipe que jogou Olimpíadas. Acho que essa experiência de jogar uma Olimpíadas também, a primeira Olimpíadas, o atleta cresce muito. E passa 4 anos se preparando e sabe como é essa competição. Eu acho que elas começaram mal o jogo ontem. Eu assisti um jogo ontem, elas começaram de 6-0 para uma equipe da, se eu não me engano, é Turquia. E, se eu não me engano, Lituânia. E viraram o jogo rapidinho, 21-12, 13, a outro 21-16, ganharam 2-0 rapidinho. Quer dizer, uma equipe que não sente. Pois é, você começa um jogo de 6-0, arquibancada toda, você começa a se preocupar que você é um.
Sabe jogar na pressão.
Sabe, né? Jogar na pressão e cresce na pressão. Então, uma notícia muito bacana aí. Brasil nas finais também de voleibol de dupla. Voltando o feminino mais uma vez a disputar uma medalha de ouro. Isso. Porque nós temos a primeira medalha de ouro feminina no voleibol de praia, né? E vamos disputar novamente nessa Olimpíadas. É, assim a gente vai começando aqui nosso bate-bola. Tem muito assunto aí também. Copa do Brasil, né, Marcão? Verdade, tem muita coisa bacana pra gente debater aqui.
Vamos começando o nosso Gabriela Esportiva. Agora 5h15, boa tarde.
Gabriela Esportiva. A sua informação atualizada do mundo dos esportes.
Então, com o nosso Gabriel Esportiva nessa sua quinta-feira, né? A gente já adiantou aqui a dupla número um aí do mundo, né? A dupla brasileira de vôlei de praia, a Duda e a Ana Patrícia, conseguiram a virada e estavam perdendo por um 7-0 e venceram de virada as australianas, a dupla australiana. E aí, agora o Brasil vai disputar o ouro, né? Depois de alguns anos, né, Fredão? De volta a uma final no vôlei de praia, né?
E com muitas chances de sair de lá todas as duas douradas, né? Porque o Brasil é a primeira do ranking e ganhou tudo nesse ciclo olímpico aí. É uma equipe muito forte, porque além de muita técnica, são jogadoras altas, né? E sabem jogar e jovens. Então, é o que falta às vezes no Brasil, em algumas situações, em alguns esportes, que os países europeus aí acabam, depois de muitos anos, separando esse atleta mais alto. Pô, Marcão, entre o time da equipe da França aí, do basquetebol, que se classificou agora para as finais com os Estados Unidos, provavelmente com os Estados Unidos, porque os Estados Unidos também estava jogando, né, ou ia jogar, eu não cheguei nem a ver entrando em quadra ainda. Mas os Estados Unidos está jogando com a Sérvia, que é um jogo muito bom também. A Sérvia tem um jogador que já foi MVP da NBA, Nikola Jokic. É um jogo duro, mas os Estados Unidos é uma equipe que ontem, bacana essa entrevista que eu vi, do técnico brasileiro, que é croata, né? O Alexander Petrovic.
Por enquanto a Sérvia está vencendo, 70-61.
O jogo, e pode acontecer aí uma derrota dos Estados Unidos, porque o time da Sérvia é tipo aquele, a equipe europeia que joga como eu pensei que o Brasil tinha que jogar, e o Brasil acabou não jogando, deixando muito espaço pro jogador americano jogar muito solto e correndo muita quadra e muita velocidade. Ele trava o jogo. O sérvio, ele joga gastando os 24 segundos e não erra bobagem. Sim. No basquete o nome é turnovers. Erro do basquete bacana é quando você erra o arremesso. Você pode arremar o arremesso, porque você pode acertar e é normal errar. Então, o Brasil errou um pouco mais e a Sérvia erra muito pouco. Então, é um jogo difícil e a gente sabe aí que a França tem dois jogadores de 2,24 metros. Você imagina a altura, porque jogadores altos de 2,15 metros, chega junto dele lá, é mais baixo. Ou a quase 15 centímetros. Então, é uma loucura de altura. E tem dois lá no time da França, tem dois. E a França, pela primeira vez também, vai disputar uma final olímpica. E esse jogo, bicho, deve estar bacana para se assistir aí. Mais um jogo aí. A Olimpíada é um espetáculo, realmente.
Verdade. Vamos dar boa tarde também ao Imperador Júlio César.
Boa tarde para você, Marcão. Boa tarde, Zé Maria, Fred Menezes, ouvintes do Gabriela Esportiva. Mais uma vez chegando, né, direto do estádio Mário Pessoa, para os estúdios da Gabriela FM, para trazer as novidades do time do Colo-Colo, que nesse momento está lá treinando, né? O técnico Paulo Salles ainda organizando a sua equipe, que tem um problemão no setor de defesa, mas acredito eu, pela experiência que o treinador tem, ele vai saber montar um setor defensivo forte para que o Colo-Colo possa combater aí o Porto aqui dentro de casa e assegurar esse título. Venda de ingresso, muito boa, viu, Marcão, no dia de hoje. Acredito eu que pelo volume de venda no dia de hoje, né, até o próximo sábado, os ingressos estarão esgotados aí para essa grande final. Daqui a pouquinho a gente fala sobre tudo isso e muito mais aqui no Gabriel Esportivo.
Beleza, daqui a pouquinho os detalhes também, né? 5h19, olha, vamos falar de Copa do Brasil, oitavas de final. Já temos aí a maioria das equipes já definidas para as quartas de final da Copa do Brasil. Falta apenas um jogo, que acontece hoje, né? Logo mais às 8 da noite, Goiás e São Paulo. São Paulo venceu a primeira no Morumbis, 2-0. E às 8 da noite eles entram em campo no Ailê Pinheiro, na Serrinha, lá em Goiás, para definir essa classificação. Jogos de ontem aí, tivemos os jogos de volta entre Palmeiras e Flamengo, né? A primeira partida lá no Maracanã, o Flamengo venceu por 2-0. E no Allianz Parque ontem, o Porco venceu por 1-0. Aí passou o rubro-negro carioca, né? Nesse embate aí, então, o Flamengo passando pelo Palmeiras. Ficou um grande para trás, Zé Maria.
É, primeira eliminação de um gigante, né, nessa Copa do Brasil. Mas isso era muito previsível, né? É, poderia cair um dos dois. Claro que o Flamengo, diante do nivelamento técnico dos dois elencos, né, o Flamengo tinha uma vantagem considerável, porque venceram o primeiro jogo com dois gols de diferença e ontem perdeu por 1-0 e ainda assim foi suficiente para classificar o time do Flamengo. O que eu fiquei abismado nesse jogo de ontem, claro que o Palmeiras tinha que tomar a iniciativa de propor um jogo ofensivo, como realmente fez. Então, as maiores números de oportunidades foram do time do Verde, do Palmeiras, porque jogava dentro de casa, diante do seu torcedor. Mas eu fiquei abismado, né, com a arbitragem ontem do Daronco, né? Daronco, árbitro gaúcho, porque, rapaz, teve um pênalti escandaloso. A bola pegou na mão do Danilo e essa história de interpretação, né, acabou não marcação de um pênalti. Quer dizer, então eu não sei mais o que será pênalti a partir de agora, depois daquele lance de ontem, que na minha opinião foi um pênalti muito visível a favor do time do Flamengo. E também fiquei decepcionado com o comportamento do Abel, né? O Abel precisa entender que ele é um treinador europeu, vem de uma escola diferente, primeiro mundo, né, Marcos? Para trabalhar no Brasil, como eles mesmos fazem questão de nivelar, um país que não é de primeiro mundo, país, né?
Subdesenvolvido,
que não tem aquela educação refinada, né, dos europeus. E faz um gesto daquele, aquilo foi muito feio.
Inapropriado.
Aquilo a gente não vê nem nos modestos treinadores de campeonato baiano,
de intermunicipal,
entendeu? De futebol amador. Coisa feia, mereceu a expulsão. E que aquele fato não se repita. Agora, claro, dentro de campo, prevaleceu o Flamengo. O Tite é um especialista em jogar com o regulamento debaixo do braço. Isso aí ninguém tem como tirar as virtudes dele, né? E o Flamengo, gente, se classificou nos primeiros 90 minutos, no duelo que aconteceu no Maracanã.
É verdade. Não tinha precisão ontem, Zé, de um Flamengo jogando com um resultado na mão de 2-0, na casa do adversário ter que partir para cima para querer fazer o resultado. Para quê? Quem tinha que partir era o time do Palmeiras, como assim fez, né? Eu só acho que em alguns momentos o Flamengo ele mesmo dá espaço para o adversário lhe proporcionar perigo. E ontem o Flamengo correu alguns riscos de tomar o segundo gol, até mesmo o terceiro. Eu, na minha cabeça, falando aqui como torcedor do Flamengo, eu acho que o Tite deveria parar com esse negócio de estar como é que se diz, fazendo rodízio nesse time, principalmente em jogos como aquele de ontem, entendeu? Porque ali valia uma classificação para uma próxima fase de uma competição que é uma das competições hoje que mais paga no Brasil, que é a Copa do Brasil. Se você fizer uma pergunta a qualquer dirigente do Flamengo hoje, se ele quer ganhar uma Copa do Brasil ou um Campeonato Brasileiro, ele vai querer ganhar a Copa do Brasil, porque paga muito.
É uma das mais rentáveis.
Ele vai querer ganhar uma Libertadores, entendeu? Então, eu acho que ontem Tite teria que entrar com força máxima. no primeiro tempo. No decorrer da partida, ele poderia fazer a substituição dele. Mas não, ele já entrou com o time um pouco alterado, o time correu o risco, soube jogar, soube sofrer, mas correu o risco. E eu acho que esse tipo de risco em determinadas partidas é que o Flamengo não pode correr.
É, cada um tem uma visão diferente. Você mesmo enalteceu aí que está falando com aquilo que vem do seu coração, aquilo que você conseguiu enxergar como torcedor, né? Como eu não torço para nenhuma das duas equipes, né? A minha visão é totalmente diferente. Eu achei até que o Flamengo se comportou bem. Gente, afinal de contas, o time do Flamengo é um elenco acostumado a jogar no gramado natural. Essa é a opção do time do Flamengo. O gramado de ontem é um gramado sintético. As diferenças são gigantes. Entendeu? O gramado sintético cria uma série de dificuldades, impede, inclusive, é um gramado ruim, duro, chama, inclusive, contusão.
O próprio Abel não gosta.
Pede um desgaste. Causa um desgaste muito grande ao atleta. E eu achei que o Flamengo se comportou bem. Entendeu? Do meio para trás, o Flamengo jogou com sabedoria. Entendeu? Aquele, mesmo sendo o Palmeiras, habituado a jogar no seu gramado sintético, entendeu? Não foi isso que a gente viu no campo de jogo. Agora, a arbitragem também pecou. Aquele lance do Danilo, é o Danilo o nome dele, se eu não estiver enganado, o zagueiro,
Murilo,
obrigado, Fred, Murilo, foi escandaloso. Aquilo não existe interpretação. Porque o atleta estava com os braços abertos, entendeu? E a bola pegou na mão, gente.
Sim,
então,
e a regra
olha,
era
já,
clara,
já,
né?
Depois do lance de ontem, muita coisa já está vindo à tona no futebol brasileiro. Inclusive já tem especialistas aí abrindo o bico, viu, Marcos? Uhum. Que o VAR, que é executado no Brasil, não é o VAR top de linha, não. Que é referência. Então, é uma questão de economia. Agora, por que economia se esse VAR é pago pelos próprios clubes?
E paga, né?
E é um valor caro, alto, um valor alto, entendeu? E é os clubes que pagam. Então, por que a CBF está fazendo essa economia? Então, o que a gente pretende, Marcos, o que a gente quer é que futuramente tenhamos um VAR, entendeu? Aquele que realmente... É o top, que seja o top de linha em utilização no planeta, para que a gente possa evitar esses erros que vêm acontecendo, sobretudo na chamada interpretação da arbitragem, às vezes de campo e às vezes do próprio VAR também.
Tem vários comentaristas reclamando de que o VAR está intervindo muito no futebol, está querendo decidir muita coisa, e muita gente também reclama da arbitragem quando se retrata ao time do Palmeiras. Tem gente que acha que a Leila tem interferência lá na CBF, na comissão de em cima da comissão de arbitragem. E você pode observar que alguns lances que acontecem nos jogos do Palmeiras lá, como a gente está aqui questionando o VAR, né? Então, tem muitas pessoas que têm essa pulga atrás da orelha, que ela tem interferência.
Tomara,
principalmente nos
jogos que divulguem o áudio da interpretação daquele pênalti cometido pelo Murilo, né? Porque o áudio vai certamente, Marcos, esclarecer muita coisa. Que tipo de interpretação foi essa?
Se for uma intervenção do VAR para fazer valer a regra para um time ou para outro,
tudo bem.
Para os dois times, tudo bem. Mas
tem hora que o VAR, ele quer... Não.
Tivemos também ontem aí jogo de volta pelas oitavas da Copa do Brasil entre Bragantino e Atlético Paranaense. Na primeira partida em sua arena, o Furacão venceu por 2-0. Ontem fez valer também sua força e venceu por 3-2. Então a única equipe que venceu as duas partidas nessas oitavas foi o Atlético Paranaense, né? O Bragantino ontem ainda correu atrás do prejuízo, fez 2, mas já era tarde.
Paranaense que começa a ter um comportamento na Copa do Brasil diferente do Campeonato Brasileirão, onde ele ainda não se reencontrou com o seu melhor futebol. Então,
e é o mesmo time, né?
Se vencer os dois jogos, a diferença, né, é que o Campeonato Brasileirão é uma competição de pontos corridos, né? Então, e o campeonato Copa do Brasil é um mata-mata, né? em dois jogos eliminatórios. Então, de repente, talvez seja essa competição a especialidade maior do Furacão da Baixada.
É verdade.
Também, mas é quando você ganha, quando você vence a primeira partida de 2-0, a equipe joga, entra na segunda também tranquilo, né? Mais tranquilo, sabe?
Relaxa, né?
Relaxa e aí joga com mais confiança.
Olha o Juventude ontem contra o Fluminense.
Mesma coisa, o Juventude quando faz o primeiro gol ficou muito tranquilo, né? Porque ele precisava perder o jogo por 2 gols, ou então ele perdendo um jogo por 1 gol ele ia para os pênaltis. Então ele joga mais tranquilo, com confiança, e o Fluminense teve muita dificuldade, acabou com muita vontade, acabou empatando a partida. Mas eu até acho que para o Fluminense fez bem até em sair, porque o Fluminense precisa focar muito no Campeonato Brasileiro, porque senão ele acaba tendo prejuízo muito grande indo para a segunda divisão. Então ele precisa focar.
E Copa do Brasil não rebaixa, né?
Não, e dinheiro é uma coisa que o Fluminense recebeu muito, ganhou muito ano passado, né? Então ele, agora nesse momento, ele acabou fazendo contratações muito ruins, né? E não deram certo. E tá pagando caro por isso.
Mas, Fredão, nunca é bom para um time grande como o Fluminense, ainda mais com o título que está ostentando de atual campeão da Libertadores, você perder uma classificação para um time pequeno, sim, dentro de casa.
Não, sim, entendeu? Claro.
Eu entendo o seu raciocínio de que o Fluminense tem que focar agora no Brasileiro para não ser rebaixado. Mas ele conquistar essa classificação, se ele conquistasse ontem essa classificação, seria bom demais
para
poder continuar elevando a moral do elenco.
Não,
entendeu?
A torcida toda fica chateada. Estou dizendo isso, estou falando aqui como torcedor, porque a gente sabe, Júlio, que não é só a classificação, o recurso que vai entrar, mas vão ter mais 2 jogos. E você, ninguém joga para perder, né? Todo mundo quer classificar. Eu também não quero perder nada, não. Mas você, o Fluminense pega próximo jogo contra qualquer outra equipe, vai ganhar dinheiro, mas você pode atrapalhar o campeonato, aquela semana do Campeonato Brasileiro de Série A. Você tem que fazer 2 partidas, como está acontecendo, aconteceu no meio da semana passada e nessa semana. E a equipe do Fluminense é uma equipe com a idade mais avançada, né? E tem problemas, porque você vê ontem mesmo, o Marcelo entrou na partida, com 4 minutos que ele deu um chute a gol, ele saiu, quer dizer, perdeu praticamente duas alterações, o técnico, e perdeu um jogador. Então porque é uma coisa, vai complicar a falta de Marcelo no próximo jogo do Brasileiro.
Uma coisa é você perder a classificação para um time grande, como o Palmeiras perdeu ontem para o Flamengo, todo mundo sabe da qualidade do Flamengo. Mas mesmo você precisando vencer, você perde uma classificação para um time como o Juventude, onde o investimento é muito menor do que o do Fluminense, as peças que tem à disposição do treinador, de cada um treinador, são diferentes. Nunca é bom. Não, o torcedor não entende isso. Não, claro. Não é? Eu tô dizendo assim, torcedor quer ver conquistar.
Eu vou esperar Marcos anunciar, para entrar nesse debate, anunciar o que aconteceu no jogo lá do Grêmio, entendeu? Para a gente entrar nesse debate.
Beleza, a gente vai para o intervalo comercial, voltamos já 5h32.
Estamos apresentando Gabriela Esportiva. Você está ouvindo Gabriela Esportiva.
Voltando com o nosso Gabriela Esportiva, no oferecimento da Inforlaser, mais completa em recarga e suprimentos para informática, fone 3634-3222 em Ilhéus. Agora 5h40, boa tarde para você, ótima quinta. A gente segue falando aí de Copa do Brasil, 8/final. Tivemos aí o Galo recebendo o CRB. Na primeira partida no Rei Pelé, o CRB empatou em 2-2 em casa. Mas ontem, o Atlético Mineiro foi soberano, 3-0. Passou adiante aí, Zé.
Resultado muito previsível, né? Eu diria que é normalíssimo, né? Esse resultado, o CRB que dentro de casa se superou, aprontou, né? Se superou e conseguiu um empate, mas a realidade de ontem só deu Atlético e acabou ficando barato esse placar de 3-0.
Pois é, e ontem também tivemos a volta lá na Arena Fonte Nova entre Bahia e Botafogo. O Bahia venceu por 1-0, jogo dificílimo. A primeira partida lá no Engenhão foi 1-1, mas aí o Bahia também se aproveitou de um homem a menos, que foi difícil, né, rapaz? Esse gol saiu, hein, Zé?
Eu não torço pro Bahia, é diferente de você. Mas fiquei irritado em assistir o jogo de ontem. Imagina o sofrimento da torcida tricolor. Eu imagino o sofrimento do meu amigo Dr. Eusinho Lavigne, né, oftalmologista que é apaixonado pelo Esporte Clube Bahia, porque, rapaz, foi um Bahia que em momento nenhum, mesmo durante, desde o primeiro tempo, com um jogador a mais, né, o Bahia não tirou proveito desse jogador a menos que o time do Botafogo tinha, né, e chegou a irritar, entendeu? Chegou a irritar. Excessos de passes perdidos também, a realidade é essa. Muitos jogadores abaixo do esperado. O Cauli ontem talvez tenha feito a pior partida dele com a camisa do time do Bahia, mas no fim saiu esse gol salvador, porque Marcos se leva para as penalidades e o Botafogo elimina o Bahia ontem, não havia mais clima para Rogério Ceni continuar dirigindo o time esquadrão, porque ficou visível a dificuldade do time do elenco do Bahia ontem jogando mesmo com um jogador a mais.
Principalmente no primeiro tempo, foi um time irreconhecível, como você falou, errando muitos passes, o meio de campo não funcionou com Everton Ribeiro e Cauli, né? E, na minha opinião, eu acho que o Rogério tem que centralizar mais o jogador Everaldo.
Também acho.
Ele tá jogando com o Everaldo aberto pela direita, com o Tassiano aberto pela esquerda e o meio tá ficando vazio. O Bahia até cria, mas na hora de ter uma pessoa entrando ali pelo meio, ali não tem.
Mas até Tassiano ontem teve dificuldade de penetração. Tanto que foi logo sacado da equipe.
Foi sacado.
Entendeu? Enfim. A apresentação valeu pelos 3 pontos, pela vitória, pela classificação, mas não foi um Bahia que deixou aquela mensagem de tranquilidade para a torcida tricolor, porque a apresentação de ontem
foi horrível.
Não foi boa, não foi legal.
Não foi aquela apresentação para mostrar ao torcedor que, assim, se reencontramos, estamos voltando. Né? Não foi. E pior de tudo é que domingo tem um clássico Bavi. Né? Venceu ontem, tirou um pouquinho do peso, porque já tinha companheiros da imprensa lá da capital dizendo que Rogério Ceni poderia, se perde ontem, poderia cair no Bavi, a chance dele é ser o Bavi, né? Se ele perder o Bavi também poderia, se ele perdesse o Bavi poderia cair, mas ontem ele já se segurou um pouco, né? Tirou um pouco da pressão, só que tem um Bavi na Fonte Nova, e é um Bavi que ele não pode perder, por quê? Porque é na Fonte Nova, diante da sua torcida, e porque o Vitória está lá embaixo. Então
será,
o torcedor não
será,
vai admitir,
né,
uma derrota para
o
Bahia.
O primeiro Bavi com as duas equipes agora na Série A do futebol.
Pois é, então é um jogo difícil.
Então, é o segundo, né?
É que o primeiro foi no Barradão, né?
Ah, o primeiro foi no Barradão.
Foi no Barradão.
E o Gregory ontem pelo Botafogo, sendo o Gregory, ele que já jogou no Bahia, né? Era aquele marcador, aquele volante que não perde viagem. E acabou numa disputa com Santiago Arias, deixando o braço no rosto, né, do lateral do Bahia, e foi expulso, desfalcando o time da Estrela.
Acredito
Solitária.
Que aquela deixada de braço não foi intencional.
Não, foi sim.
Acredito que não foi, né?
Foi.
Isso é muito longe do jogo.
Agora, justamente a dificuldade do Botafogo foi porque perdeu o Gregory. Porque era um jogador que vinha se apresentando bem, vinha marcando, vinha ajudando companheiras, o time sair pro jogo e de repente você perde um jogador daquela qualidade.
Ele deixou porque quis, ele abriu o braço e abriu mais um pouco, né, pro rosto do Arias.
Eu achei que ele foi proposital também. Pela posição que ele, muito separado do outro atleta, para ele querer. O que ele ia fazer com aquela mão ali? O cara tá separado dele, longe dele já.
E o jogador do Bahia divulgou até um vídeo, né? Depois do jogo.
Rosto, né?
Tava realmente uma ronchazinha.
Não, pegou do rosto. Né? Pegou, acho que foi os dedos da mão.
É porque pela TV a gente veio de uma velocidade que a gente acha que não foi intencional. Né?
Às vezes.
E até pela região que foi, se é um negócio mais forte, poderia gerar até um corte. Mas não gerou, só gerou um hematomazinho.
Pois é.
Mas o juiz tomou a decisão dele, quem sou eu para discordar?
Ontem também, né, no jogo de volta no Couto Pereira, o Grêmio recebeu o Corinthians, primeira partida 0-0. Ontem, no tempo normal, também 0-0. E aí foram para os pênaltis, né, Zé?
Pois é, eu quando falei que queria debater esse jogo aí, porque o técnico, né, que já teve passagem pelo Vasco, me lembra o nome dele aí, Marcos?
Ramon Dias.
O técnico do time do Corinthians. Ele ontem, rapaz, foi de uma coragem, de uma felicidade, de uma transparência. Ele deixou bem claro: minha prioridade é tirar o Corinthians do rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Então ele poupou. Qual é o treinador que tem uma coragem de fazer uma entrevista, entendeu, transparente como essa, né? Ele colocou o time alternativo e esse time alternativo sobrou, entendeu? Teve as melhores oportunidades no jogo, sofreu menos, entendeu? Criou muito mais do que o time do Grêmio. E nos pênaltis, se repetiu o que a gente viu no duelo dos dois jogos. Porque desde o primeiro jogo, lá na Neoquímica Arena, em Itaquera, foi um time do Corinthians muito superior ao time do Grêmio. O Grêmio não repetiu, Marcos. O crescimento que aconteceu com o elenco no Campeonato Brasileiro, sim, né? E agora nessa disputa, nesses dois jogos, nesse sistema de mata-mata da Copa do Brasil, acabou perdendo e o Corinthians se classificou. Claro que a gente precisa enaltecer isso, a força da torcida corintiana, né? No primeiro jogo e no jogo de ontem, foi uma verdadeira invasão a Curitiba, né? Ocuparam todo o espaço da torcida visitante e ainda chegaram a comprar ingressos na torcida do Grêmio também.
Agora, a gente tem que destacar nesse, além da coragem do treinador, destacar o futebol de um jogador que chegou recentemente do Corinthians e está contribuindo muito, porque o goleiro Hugo Souza ontem me fez umas defesas e em outros jogos atrás também ele foi muito importante. Então, é um grande goleiro, eu sempre soube disso, desde quando estava no Flamengo. O Flamengo foi que não teve paciência para segurar o Hugo, porque se tivesse, não precisava trazer o Rossi de fora, contratar o Santos como contratou.
Eu não toquei no Hugo, porque eu já vejo determinados setores da imprensa paulista colocando o Hugo no pedestal como se fosse um ídolo já da
torcida
do Corinthians. Está muito cedo.
Está muito longe.
Não se cria ídolo com tanta rapidez, não. Ele está apenas iniciando o seu trabalho. Claro que ele tem um potencial muito grande, sobretudo depois da passagem dele pelo futebol português, quando ele inclusive se especializou em defesas de penalidades.
É verdade.
Pois é. E tivemos aí, já falamos até um pouco, né, Fluminense e Juventude, a primeira partida no Alfredo Jaconi, o Juventude venceu por 3-2, e ontem no Maracanã o Juventude abriu 2-0, mas em 2 minutos, no finalzinho ali da partida, o Fluminense chegou a empatar, mas não era suficiente, né?
Olha, eu vou comentar porque eu estou sentindo o sofrimento aqui do coração tricolor do Fred. Quando no primeiro duelo o Juventude vencia no final do jogo pelo placar de 3-1, com diferença de 2 gols, sim, que o Fluminense acabou diminuindo, eu imaginei que aquele gol seria o gol da salvação, porque ele foi um gol muito importante, ele tinha uma desvantagem de 2 gols, caiu para apenas um único gol. Imaginei que no jogo de volta no Maracanã fosse um Fluminense aceso. Nada, quem estava aceso foi o próprio Juventude. O comportamento do time do Juventude foi muito superior ao time do Fluminense. Os velhos problemas estão incomodando o Fluminense. Os velhos problemas que criaram hábitos, entendeu, que precisam serem corrigidos. Jogadores, entendeu, por exemplo, Cano, um especialista matador, né? Se especializou com Fernando Diniz em estar neutralizando ataques do adversário, jogando no sistema defensivo do time do Flamengo.
Mas o Cano não jogou ontem, né, Zé?
Não jogou ontem. O Cano não jogou. Mas tem muitos jogadores, o próprio André continua com esse perfil.
Verdade.
Continua com esse perfil. Ele é aquele joguinho para trás, aquele joguinho preso ali atrás, entendeu? O Fluminense precisa jogar com intensidade,
para frente,
vertical, para frente, e talvez tire boas lições, porque é uma eliminação que vai custar caro aos cofres do time tricolor.
E o Jair Ventura, né, o técnico do Juventude, parece que melhorou um pouco mais ainda o que o Roger Machado deixou no Juventude, né? O time está rendendo, né, Júlio?
Jair Ventura é um grande treinador, surgiu no Botafogo na época, né? Eu acho ele um bom treinador. Né? Ele estava no time do Atlético Goianiense, né? Saiu, foi para o Juventude com a saída do Roger. Então, eu acho ele um bom treinador e o time do Juventude tem boas peças, né? Não são peças estreladas, renomadas, mas tem peças que atendem ali a necessidade do treinador que chegou. Uhum. E ele está conseguindo manter, né, o bom futebol, o bom ritmo. E olha que o Gilberto não jogou ontem. O Nenê, se eu não me engano, entrou no segundo tempo.
Acho que Gilberto entrou no segundo tempo, no final do jogo.
O Nenê estava até tirando foto com o torcedor do Fluminense, mas não entrou de primeira, entrou no segundo tempo.
Entrou no final.
Então, o Fluminense, é como o Zé falou, é que precisa se libertar do fantasma que Fernando Diniz deixou. E esses jogadores precisam agora entender a filosofia do Mano, porque quem está agora treinando é o Mano, não é o Fernando Diniz.
É isso aí. E você toma um gol no início do jogo, o time cresce menos também, né? Menos 4 minutos, não podia nunca ter tomado.
E um gol onde a defesa não subiu, né? O cara subiu sozinho.
Eu acho que os dois zagueiros se bateram, inclusive, o Fluminense. Então aí isso dificultou bastante. Agora, assim, eu nunca gostei. O Fluminense não tem elenco para jogar 3-4 competições. Aí você vai me dizer assim, não, o Fluminense tem um elenco até qualificado, com grandes jogadores.
No papel, né?
No papel, porque jogadores que já...
Os grandes jogadores qualificados estão no DM.
É, exato. E não dá para você jogar com um jogador que joga só 45 minutos. Então você não vai poder contar com um jogador justamente quando você tem vários torneios para participar, Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. Se o Fluminense estivesse bem classificado, no Campeonato Brasileiro da Série A, ele podia aliviar naquela semana de jogo da Copa do Brasil e entrar com equipes modificadas, né? Com equipes alternativas. Então, desse jeito não dá. Então, o Fluminense hoje tem que focar realmente. E recurso não é o que. Não é, claro que todo mundo. Ninguém quer perder. Quando eu falo assim, perder, rapaz, ninguém perde. Eu conheço gente aqui que fez esporte comigo que não gostava de perder dominó com os pais. Sim. Que brigava com os pais jogando dominó e carteado. Então ninguém gosta de perder. Agora, o Fluminense eu acho que acabou ganhando em perder sair da Copa do Brasil. Eu acho, né? Uma coisa pessoal.
Sabedoria do Ramon Dias colocando um time alternativo, descansando os seus principais jogadores titulares do time do Corinthians. Deu tanto certo que o Corinthians ontem, Marcos, arrecadou 4 milhões e meio e decidiu distribuir hoje com os atletas uma premiação de 1,5 milhão de reais. Olha, quer dizer, aí, porque isso é o reconhecimento ao trabalho do treinador, entendeu? O comportamento do torcedor e, sobretudo, a resposta dada em campo do time corintiano.
Pô, isso é verdade. Inclusive, Zé, do Fluminense não deu certo, e o Fluminense deu certo em relação ao jogo de sábado, porque no meio da semana passada, o Fluminense perde para o Juventude e podia ter perdido ali a classificação, porque ia perder o jogo de 3-1 e aí ia ficar mais difícil ainda. Com esse gol no início do jogo, então, aí acabava já a classificação no primeiro minuto de jogo. Então o Fluminense foi bom, porque o Fluminense acabou não jogando com suas peças principais e acabou fazendo um bom jogo no final de semana e ganhando a partida do Campeonato Brasileiro da Série A. Então não foi ruim em relação a isso. Mas a Copa do Brasil acabou complicando, né? Então realmente ficou difícil, mas não tem problema, é isso aí. O esporte faz parte, a gente vai modificando algumas equipes para tentar o seu melhor, e o que vale realmente é o final, né?
É verdade.
É onde vai chegar no final.
Faltando 5 para as 6.
Gabriela Esportiva.
Uma passadinha rápida aqui nos resultados olímpicos. Os Estados Unidos acabaram de vencer, fizeram uma virada insana sobre a Sérvia no último quarto, né? Então, 95-91 terminou essa partida dessa semifinal, né? Difícil. Partida bem disputada.
Partida dificílima, e isso é bom para eles acordarem e saberem que, se não treinarem mais tempo juntos, convocarem uma equipe não só de estrelas, porque às vezes as estrelas, cada uma faz um papel muito parecido com a outra.
Em seu time, né?
Em sua equipe. Então, quando entra na seleção, você precisa do jogador que marque mais, um jogador que brigue mais na defesa, que jogue mais para pegar rebote. Então, todas as equipes de basquete, cada jogador tem uma função primordial, né? Vários jogadores, Dennis Rodman é um exemplo disso. Um jogador que jogou muitos anos no Chicago Bulls, que não pontuava, fazia 2-3 pontos por partida, mas pegava 20 rebotes na partida. na defesa. Na a defesa
filha,
e no ataque.
A filha dele joga na seleção norte-americana feminina de futebol, do Dennis Rodman.
Eu nem sabia.
E fez o gol que classificou o Brasil.
É, você vê, rapaz, que negócio. O esporte, né? Tá no sangue da pessoa. Às vezes não é o mesmo esporte, mas a mentalidade esportiva está lá.
Sim.
Guardada no gênero.
Suas considerações finais, Fred Menezes.
Bom, Marcão, mais uma vez aqui, a gente estamos chegando no final das Olimpíadas, né? Vários jogos, o Brasil ganhou algumas medalhas aí, taekwondo, medalha
destacar
de bronze.
Destacar essa medalha de bronze do Edival Pontes, o netinho aí no taekwondo.
Era uma das medalhas que faltava ainda o taekwondo brasileiro. E isso é muito bom, porque acaba mantendo o esporte em evidência no país, né? Eu tive uma notícia aqui que teve algum esporte que o Brasil buscou uma medalha aí que em 2-3 dias... se abriram vários, alguém me comentou alguma coisa aqui antes aqui na rádio, amanhã eu vou trazer essa notícia em relação a esses resultados olímpicos, deixa o esporte, a atleta em evidência. Eu acho que foi Rebeca de Andrade, alguma coisa que abriram escolinhas aí de ginástica olímpica, né? Uma coisa assim, não foi alguma coisa assim, Zé? Bom, eu vou dar um meu boa noite. Amanhã, sexta-feira, a gente está de volta. Boa noite aí aos ouvintes do Gabriela Esportiva, aos amigos aqui da bancada. E muito bom, bons esportes, bons jogos para vocês.
Valeu, Fredão. Até amanhã. Então, Zé Maria, o presidente campeão, suas considerações.
Bom, nas considerações finais, eu queria responder aqui, que eu estou vendo agora no meu zap aqui, ao querido amigo Ed Assis, né? Ele me questionou aqui, Zé, o que você achou da expulsão do Gregory do Botafogo. Eu achei exagerado a opinião dele. Eu não vi essa expulsão do Gregory, entendeu? Eu ainda não vi, não posso responder agora, Ed, mas a gente aproveita o momento para abraçar os botafoguenses, né?
Sim.
O Carlos Augusto acorda a gente mandando, segue o líder. Mas hoje ele não falou absolutamente nada da eliminação do Botafogo na Copa do Brasil. Amanhã a gente volta para fechar a semana aqui do Gabriela Esportiva, claro, e dar uma ênfase maior a mais uma final do Colo-Colo no Campeonato Baiano da Série B.
É isso aí. Até amanhã então, Zé Maria, Júlio César, o Imperador.
Eu finalizo minha participação voltando as atenções aqui para o futebol amador de Juerana. Domingo tem rodada do Campeonato Amador de Juerana. 9 horas tem União Jovem e ACE. Às 11 horas tem Racing e Fazendinha. E às 14 horas, Vila Queiroz e Serra Grande. Organização nosso amigo Cipa. E também tem o Baba do Dia dos Pais, viu? Domingo, o valor do Baba é 20 conto, viu? Com direito a café da manhã. E depois do Baba tem uma cervejinha. O Baba começa às 6h30 da manhã. Então, às 6h30 da manhã do domingo, hein? Então vamos lá, Baba do Dia dos Pais aí. Meu abraço hoje vai para toda a comunidade de Juerana. A todos um forte abraço e até amanhã.
Até amanhã, Júlio César. Um abraço para você e para você, ouvinte, que acompanhou o nosso Gabriela Esportiva nessa quinta-feira no oferecimento da Inforlaser. A mais completa em recarga e suprimentos para informática. Fone 3634-3222 em Ilhéus.
Você ouviu Gabriela Esportiva. Jornalismo esportivo.